Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Williams Fiore. Nós estamos começando mais um Gerocast. E hoje nós estamos começando um Gerocast bastante especial, bastante bacana, no qual a gente está devendo né, esse bate-papo com as meninas do COFIP, que é o Comitê de Fisioterapia Pélvica Paulista. Né? Bom, eu vou pedir para as meninas se apresentarem e dar as carteiradas delas aí, que são todas pessoas bastante de garbo e elegância aí do meio da fisioterapia. Então, não vou me atrever, na verdade, a apresentar, e sim eu vou pedir para elas se apresentarem. Deixa eu começar, então. Vou começar pela Cláudia, então. Cláudia, seja bem-vinda.
Obrigada, Williams. É uma honra participar de mais um Gerocast, ainda mais agora participando com o COFIP. Então, eu sou Cláudia Racade, sou fisioterapeuta da Divisão de Fisioterapia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e estou fazendo meu doutorado lá também. Tenho mestrado em Ciências da Saúde nessa área de urologia, atendo homens e mulheres com incontinência urinária, com dor pélvica, com disfunções, incontinência fecal, constipação e todas as disfunções pélvicas que a gente consegue, que a fisioterapia consegue alcançar, né, em tratamento. E então é isso, acho que eu vou passar a bola aí para uma das meninas para se apresentar e depois a gente conta o porquê que a gente criou o COFIP, mas vamos começar com as apresentações.
Muito bem, vamos lá, agora a próxima, deixa eu ver quem que eu vou escolher, vou sortear aqui, Ritinha, seja bem-vinda, Ritinha.
Boa noite, todo mundo, boa noite, Williams, obrigada pelo espaço. Meu nome é Rita Pavione, eu, assim como a Cláudia, trabalho no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, também faço meu doutorado lá, fiz mestrado em Ciências da Reabilitação, também na área de Fisioterapia Pélvica, especificamente em crianças enuréticas, e estamos juntas aí no COFIP há 3 anos, tentando levar um pouco do que a gente aprende e discute nessa área, buscando trazer informações de qualidade. Muito obrigada pelo convite.
Obrigado, Ritinha, obrigado. Bom, agora deixa eu ver quem é a próxima vítima. Jô, seja bem-vinda.
Olá, William, boa noite. Obrigada pelo convite. Então, eu sou fisioterapeuta do Hospital Público Menino Jesus, é um hospital pediátrico, onde eu já trabalho há 11 anos. E eu fiz meu mestrado na Faculdade de Medicina da USP, em Ciências da Saúde. E atualmente eu estou fazendo doutorado pelo Hospital Sírio-Libanês. E é uma satisfação ter esse grupo da COFIP para trazer informações e evidências na área da fisioterapia pélvica. E espero contribuir aí com alguns questionamentos com vocês.
Muito bom, muito bom. Seja bem-vinda, Jô. Mari, seja bem-vinda, fique à vontade.
Olá, pessoal. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Então, eu sou a Mariane Castiglione. Também, assim como as minhas amigas e colegas do COFIP, também trabalho na área de fisioterapia pélvica, tendo um consultório particular, homens e mulheres também, com diversos problemas de assoalho pélvico. Fiz meu mestrado em uroginecologia pela Santa Casa de São Paulo. Hoje eu faço meu doutorado em disfunções sexuais masculinas pela urologia da Faculdade de Medicina do ABC. E também sou professora do curso de fisioterapia da Faculdade de Medicina do ABC. E eu tenho uma área que me encanta bastante, né? Que eu tenho investido aí os meus estudos, né? Minha atuação clínica, que é uma formação em sexualidade humana, né? Então, além dessas áreas, eu foco bastante o meu trabalho na área de sexologia. E é isso, obrigada.
Bom, todas apresentadas aí devidamente. Bom, menino, a gente sabe que o currículo de vocês é invejável, vocês são especialistas num tema que tem a ver, na verdade, com a vida de milhares de mulheres, principalmente no Brasil, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, aí eu deixo aberto, na verdade, A gente sabe que dentro das escolas de fisioterapia, o tema assoalho pélvico, né, ele não é um tema tão sexy, não é um tema que gera tanto engajamento. Aliás, ele é pouco falado, inclusive, por mais que seja um tema ligado à fisioterapia, não é um tema de escolha, na verdade, dos profissionais dentro das escolas de fisioterapia. Aí a pergunta que eu tenho para vocês, aí eu deixo aberto, né, para vocês responderem, o que fez vocês escolherem esse tema? Ou ele aconteceu depois, né? Sei lá, você estava trabalhando em um lugar, despertou, não foi um tema inicial, não aconteceu na universidade, sim, ele acabou acontecendo depois. O que que trouxe vocês para essa temática aí? Fique à vontade. Vamos lá?
Então eu vou começar. Na verdade, eu tenho 33 anos de formado, logo ontem, né, que eu formei. E eu trabalhei em UTI, inicialmente, no hospital universitário, fiz respiratória desde formada, e aí depois eu saí de hospital, aí eu fiz curso de reeducação postural global, e eu estava sempre buscando algo que realmente me desse uma paixão, mas uma paixão muito grande, né? E eu tenho um viés, porque na família tem muito urologista, inclusive meu marido, e eles começaram a falar, mais de 20 anos atrás, que estava chegando alguma coisa sobre reabilitação da assoalho pélvico, que você não tinha interesse em me informar. E eu fui atrás, fiz um curso, aí eu fui para fora, fiz especialização em biofeedback, bom, aí eu entrei de cabeça, e aí realmente me apaixonei. E o que eu acho interessante na área de fisiopélvica, a fisioterapia da minha época, tá? As meninas são de outra época, uma coisa muito mais objetiva, mas na minha época tinha assim, cada caso é um caso, fisioterapia não tem tempo, depende do caso, e eu nunca achei isso, que nem você falou, William, sexy, né? E a fisioterapia pélvica, ela assim, ela é bem mais objetiva, é um tratamento bem mais focado, tem uma resposta, quando tem resposta, a resposta é rápida, então a satisfação do paciente, a melhora da qualidade de vida é muito boa e a gente consegue observar em pouquíssimo tempo. Então isso foi uma coisa que realmente apaixonou bastante.
Ah, que bacana, que bacana. Mário, o que que te trouxe aí, né? Você lida com outros temas também, né, da fisioterapia pélvica, mas o que que te trouxe aí para escolher?
Para a área? Então, eu gostei, na verdade era a disciplina menos, entre aspas, valorizada, né, na época da faculdade, da graduação. Eu me formei em 2003 e eu já gostei da disciplina desde o ano de 2001, que eu entrei para trabalhar como voluntária mesmo, né, numa maternidade. E aí eu tive o prazer de encontrar uma professora, que depois ela foi minha professora da graduação, por coincidência. E aí eu gostei, né, na época a gente tinha mais atuação na obstetrícia, e também na área de incontinência urinária, as outras áreas, colo próctico, dor pélvica, disfunções sexuais, eram áreas menos exploradas, né? E com o passar dos anos, a gente começou, depois trabalhei no hospital, referência em oncologia pélvica, enfim. E com o passar dos anos, eu fui vendo que realmente era algo que me motivava muito, né? Por a gente ver os resultados, né? E como a gente consegue colaborar com a melhora de qualidade de vida das pacientes, e que os problemas, na verdade, só tinham mais oportunidades de estar auxiliando e aprendendo e pesquisando as pacientes, né? Então, eu falo que eu não escolhi, eu acabei sendo escolhida realmente por essa oportunidade que eu tive. Eu nunca trabalhei em outra área e não me vejo, assim, em outra área mesmo. Acho que eu não me vejo, eu estou bem realizada, assim, no que eu faço, gosto bastante.
Eu entendo, assim, que a fisioterapia pélvica é quase como uma maçonaria, né? Quase como uma sociedade secreta, né? Porque, por ser um tema mais não vou dizer fechado, mas ele é mais limitado, né? Há poucos profissionais que acabam despertando, as informações acabam girando ali em torno das mesmas pessoas. Eu acho que isso tem algo muito bom, porque as pessoas ficam muito tempo estudando o tema, né? Você não tenta... Mas tem um outro lado também, aí eu vou pedir para a Rita responder isso também, onde acaba acontecendo de ter muitos aventureiros também, né? A gente sabe que todas as profissões, a gente tem aí pessoas que acabam se aproveitando de temas, porque assim, a fisioterapia pélvica, ela tem temas ligados muito à questão da sexualidade humana, né? E esse é um tema que desporta muito interesse das pessoas, e acaba sendo um tema bastante controverso muitas vezes, né? E assim, como que é, Rita, para você que lida, né, dentro do universo da fisioterapia pélvica, que envolve tantas coisas, inclusive a questão da sexualidade humana, ver também, ao mesmo tempo, tantas coisas acontecendo em volta aí, meio que às vezes meio nebulosa, sem embasamento científico, né? Eu acho que o COFIP, ele tem esse papel fundamental de dar embasamento científico, né? Como que você enxerga isso, Rita?
Bom, até antes, assim, só para dizer que a fisioterapia pélvica não foi uma escolha logo de cara para mim. Tá. Então, eu terminei a faculdade, eu entrei no Hospital das Clínicas para fazer especialização em musculoesquelética e funcionalidade, que é minha formação primária. E a área me escolheu porque, dentro da funcionalidade, eu acabei atuando com pacientes que tinham disfunções pélvicas, especialmente incontinência urinária, e a gente começou a estudar as crianças que eram enuréticas, mas olhando muito para o comportamento funcional também, movimento, aquisição de habilidades. Então, a área veio para mim, então eu tive que me debruçar aí para estudar e entrar na área. E é uma área que hoje eu não me vejo fora também, tanto é que as pessoas me reconhecem pela fisioterapia pélvica. Não, em relação a essa questão de a maneira como as pessoas abordam a área, é algo que incomoda um pouco. Eu trabalho com educação, tanto numa universidade particular quanto no HC, com pós-graduação, e eu sempre levanto essa questão para os alunos, para eles sempre prestarem atenção na qualidade daquilo que eles estão propagando e repassando. Porque eu acho que tem sim muita gente que acaba levando esse lado empírico e até um pouco, como é que a gente poderia dizer, envolvendo a sexualidade principalmente, né? Trazendo algo que expõe a nossa área de uma forma muito pouco profissional. Existem aquelas pessoas que estudam bastante, que trazem esse tema de uma forma muito séria, mas a gente sabe que existe muita banalização também. A gente, com o COFIP, tenta sempre trazer e abordar todos os temas, né? Hoje em dia, ninguém mais quer viver numa sociedade com tabu, muito pelo contrário, a gente quer exatamente derrubar esses tabus, mas buscando trazer de uma forma séria e valorizando a nossa área é a melhor forma e precisa se basear em ciência. E precisa cuidar da imagem também, que é algo que eu sempre falo para os alunos e peço para eles serem atentos com as pessoas que eles seguem. Acho que a nossa imagem precisa ser melhor preservada, embora a gente não queira colocar nenhum muro, nenhum tabu.
Eu acho que é um grande desafio, né? A gente quebrar os muros ao mesmo tempo, não denegrir, na verdade, a construção de tudo que foi feito até hoje, né? Eu acho que é um grande desafio aí. João, você, nesse tempo todo, né, atuando na físio, né, na fisiopélvica e atuando com temas sensíveis também, qual que é a sua percepção nesse tempo todo de mudanças, né? Como que é para você, como físio, ver, né, o quanto é que outros temas foram vindo junto, né, com o tema que você aborda, entre outras coisas?
Então, William, só retomando aí como eu entrei na fisioterapia pélvica, e depois a gente fala sobre essa outra parte, né? Eu vim da Bahia para São Paulo, minha primeira especialização foi em 2006, em fisioterapia hospitalar também, com enfoque em UTI pediátrica, então eu já tinha um lado para pediatria. E aí eu tive a oportunidade de vir para São Paulo, iniciar um trabalho de fisioterapia em um hospital pediátrico, mas não voltado inicialmente para a pélvica. E eu tive um convite da equipe de urologia para fazer parte de uma equipe de um centro de disfunções miccionais em crianças. E como eu não era especializada na área ainda, eu me prontifiquei a me especializar, porque até então aqui em São Paulo não tinha nenhum profissional na área de criança nessa época. E, então, eu fui me especializar fora de São Paulo nessa época para implantar esse serviço aqui em São Paulo, que hoje é um centro de referência na rede pública, né? Então, desde 2006, que aí a gente tem esse centro voltado para o tratamento de crianças. Eu atendo adulto muito pouco, em consultório particular, uma porcentagem muito baixa, aí 10 a 20% no máximo. Mas nós que buscamos ciência, nós realmente ficamos muito incomodados com como as pessoas hoje veem a fisioterapia pélvica, né? Porque, por exemplo, na época de graduação, a gente tinha aquela percepção da mulher somente, para o preparo de parto, para o pós-parto. Hoje, a área ela evoluiu, então, tem voltada para a saúde do homem, para a saúde da criança, para a saúde do idoso, mas esse enfoque da sexualidade realmente de forma exagerada e não focada na ciência realmente incomoda nós que buscamos a ciência, né?
Entendi. É interessante isso, né? E aí eu já vou avisar vocês que é o seguinte, a gente tem aqui, né, especialistas em áreas diversas, né? Você com criança, você tem essa questão da sexualidade, você tem idoso, você tem a questão da mobilidade, então assim, eu já vou deixar o convite aberto onde cada um de vocês a gente vai ter que abordar esse tema aí, né? Porque é bastante amplo e dá pra gente explorar bastante. Então assim, a gente falar sobre incontinência em adolescente e criança, por exemplo, é bastante interessante, quase nunca abordada, a questão da sexualidade, o que a incontinência influencia também, né? A gente fala um pouco do perfil de pacientes hospitalizados e como que existe esse fator da incontinência dentro do ambiente hospitalar também, né? Então, eu acho que a gente vai poder abordar bastante isso. Eu já deixo esse convite aberto aí para vocês também. Nossa, meninas, uma coisa que eu queria saber de vocês é o seguinte: o COFIP, né? Como que ele nasceu? Tipo assim, vocês acordaram um dia e falaram, vamos, a gente é maluca, vamos montar um comitê onde não existe para a gente poder falar de um tema onde quase ninguém fala, também é assim? Como que nasceu o COFIP?
Olha, eu vou começar a jogar aqui um pouquinho a bola e aí depois as meninas continuam. Na verdade, nós criamos em 2017, ele nasceu em 2017, né?
Sim.
E foi uma parceria, deu match. Eu devo falar isso antes de você perguntar. Deu muito match entre a gente. Por quê? Porque exatamente, uma é funcionalidade, a outra é pediatria, a outra é sexualidade. Sim. Eu, homens, mulheres, dor, incontinência, enfim. E isso realmente, acho que a gente se complementou bem, né? A gente já tinha uma afinidade, a gente conhecia o trabalho de cada uma, nós sabíamos, acho que a seriedade, cada uma está envolvida em uma universidade, em uma linha de pesquisa, então, assim, é a seriedade que realmente, além da nossa amizade, acho que antes disso a gente já era amiga, a amizade e a seriedade e o perfil, né? É um perfil de querer levar informação séria, de querer realmente tentar ajudar na formação das pessoas de uma forma séria, baseada em evidência. A partir daí, meninas.
Não, legal. Porque assim, né, a gente... Eu lembro, quando que foi o evento, o primeiro conferência? Foi 2017. Daí eu lembro que eu participei lá junto com vocês e foi um sucesso. Vocês acharam que não ia ninguém e foi, lotou a sala.
Lotou,
foi.
Né? Não foi?
E a gente já tinha tido um encontro, lembra? Naquele outro congresso paulista que a gente
lembro.
Foi bem, não sei se as meninas lembram, né? A gente teve já foi bem bacana. Aí acho que foi quando a gente percebeu que o time ia dar certo, né?
É porque nós geralmente estamos convidadas assim, a vários eventos científicos, palestras, em congressos. Então, nós acabamos formando esse grupo, participando desses eventos. E aí, a gente pensou, por que também não levar mais informações com mais frequência, né? Entanto que nós temos reuniões mensais justamente para estar mantendo esse contato também e não somente anual, né?
Isso é legal, porque assim, o que que acontece? O COFIP hoje, ele tem um papel fundamental em ser um motor científico da informação hoje no Brasil, né? Por mais que seja comitê de fisioterapia pélvica, ele no nome está paulista, mas ele já não é mais paulista, né? Então, assim, e aí vocês começaram a fazer alguns encontros online aonde vocês acharam que não é ninguém e está lotando. E aí, como que é essa história de vocês fazerem esses encontros online em tempo de pandemia, né, e ter gente aí participando do Brasil todo?
Acho que a pandemia, né, meninas, que movimentou a gente, né? A gente aproveitou, né, essa falta de contato físico, vamos dizer assim, para a gente, acredito eu, traçar as nossas ações, né, para os próximos meses. E foi a ideia, né, da gente fazer a reunião mensal, oferecer discussões baseadas em evidência. E começamos, e a gente hoje tem mais de 100 participantes, né, tem reuniões que é bem mais, e pessoas do Brasil, pessoas da América Latina. E foi bem, é bem interessante, porque tem muita troca, né? A gente tem um formato, né, que a ideia é a gente discute os artigos e as pessoas participam, perguntam. Então, e o mais interessante é o público, né? A gente tem desde, eu tenho, por exemplo, alunos, né, da graduação, que a Rita também, são os alunos da Rita, até as alunas de especialização, os nossos colegas de vários lugares do Brasil, de fora do Brasil, tem entrado. As reuniões têm sido extremamente satisfatórias e motivantes para a gente.
Não, isso eu é acho bem que... Desculpa.
Não, pode falar, Rita.
Eu ia comentar que a Mari comentou que a pandemia nos movimentou, e eu acho que nos movimentou de uma forma diferente, porque nós já tínhamos a ideia e o desejo de promover essas pequenas reuniões mensais. Nós chegamos a oferecer essa reunião presencial, a gente ainda não tinha esse insight para fazer algo online. Não conseguimos manter justamente por conta das dificuldades logísticas, né? E a conferência, que foi a nossa primeira iniciativa, que é um evento maior. Então, nosso interesse, assim, na verdade, a missão do COFIP era despertar mesmo o interesse para a fisioterapia pélvica de uma forma diferente, promover essa atualização baseada em evidência científica, sempre, como a gente já falou, e promover não somente a conferência, que é um evento que pode ficar no esquecimento, porque é uma vez por ano, mas oferecer pequenas outras ações, oficinas, workshops, o próprio Journal Club e outras iniciativas, para manter as pessoas próximas e a gente continuar falando a mesma língua e trazendo essa ciência, só que de uma forma inovadora também, que também é uma das premissas do COFIP.
Ah, que bacana. Porque, assim, uma coisa que eu achei bem legal, né, na conferência que eu participei com vocês, é que ele é um bate-papo aberto, né? Ele não é um monólogo, na verdade. Geralmente, no congresso, você tem ali o cara que vai palestrar, e aí você tem informação que ele traz e é goela abaixo. E o modelo de conferência que vocês realizaram era um modelo de bate-papo, literalmente. Então, você tinha uma discussão em tempo real, né, em real time, literalmente, porque todo mundo ali basicamente entendi um pouco do tema, e não era uma questão assim de discordar ou concordar, e sim de pontuar, né, pontos de vista diferentes. Eu acho que isso é muito rico, né? E eu acredito que nos encontros do Journal também deve ocorrer mais ou menos esse modelo, né?
O que acontece é justamente isso, Will. Esse modelo quadrado, esse modelo rígido, modelo tradicional, é o mesmo de sempre, né? Então, a gente, para inovar, o COFIP veio para inovar, né? Nós quatro, nós queríamos algo realmente fora da caixa, mas baseado em evidência. Então, por que a gente não pode aliar prática clínica com fisioterapia baseada em evidência? Então, mostrar um caso, apresentar um caso, discutir a prática de cada uma junto com as evidências, né? Então, ninguém é dona da verdade, isso que a gente gosta bastante. Eu acho que o COFIP, ele é extremamente democrático, mesmo entre a gente, quanto a convidados, quando a gente faz uma conferência, um journal club, não são sempre as mesmas quatro falando, nós falando, às vezes a gente convida outra pessoa para trazer um artigo, ou trazer a linha de pesquisa, ou algum trabalho que publicou. Então, é uma forma democrática de passar informação de valor, né? Bem embasada.
Não, tem uma coisa que eu acho que é bacana, são as temáticas, né? Rita, hoje, né, eu deixo para você, para a Ju também poder falar, e a Mari, quais são os temas que são abordados hoje nessas reuniões online? Aliás, o que já foi abordado já, de temática já?
Bom, nós já, na verdade, nós buscamos incluir todas as possibilidades e as facetas que a fisioterapia pélvica atende. E trazer alguns temas também que são ainda um pouco polêmicos, mas que a gente quer verificar se existe evidência. Então, a gente discutiu coloproctologia, a gente já discutiu urologia, ginecologia, toda a questão de dor. Dentro disso, a gente traz também um pouco da visão da infância, que ainda é algo muito pouco falado, né, Jô? Também trabalha com criança. E a sexualidade, né? Tá. Dentro desses temas, a gente busca desenvolver algumas coisas que ainda ficam naquelas entrelinhas que as pessoas ainda têm dúvidas, né? Eu lembro que a gente trouxe alguma coisa bem assim na segunda conferência, porque as pessoas tinham oportunidade de criar esse debate. Era em formato de debate mesmo, com temas que possibilitavam esse entendimento para aquilo que às vezes fica um pouco obscuro e que ninguém fala. Então, a gente busca...
E de forma também, alguns assuntos de forma bem interdisciplinar, né, Itinha? Acho que Exato. Também é importante falar isso, porque a gente, até para a gente mostrar, né, que nós precisamos muitas vezes de o suporte, né, de outro profissional, até por questões de limitações do nosso trabalho, e também para agregar, né, agregar mais possibilidades aí para a gente estar ajudando as pessoas que nos procuram, né, para qualquer tipo de problema de disfunção.
Eu acho que essa é um diferencial também. A gente busca essa interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade também, para que todos enxerguem do mesmo ponto de vista um determinado assunto, mesmo sendo de especialidades diferentes.
Eu acho que tem um passo importante aí, que é a abordagem que vocês têm hoje dentro da área de cada uma, que é o papel, talvez vocês não tenham uma noção exata da importância de vocês dentro da construção desses temas, né? Geralmente, quando a gente está construindo, a gente não tem uma noção. Mas se vocês olharem para trás, né, de tudo que foi feito até agora, você já tem, por exemplo, deve ter aluno apaixonado pelo tema que foi justamente nessas conversas, né, que vocês tiveram e tal. Então, assim... Por exemplo, dentro do universo, né, das crianças, por exemplo, abordagem da incontinência urinária, solo pélvico dentro do aspecto infantil, ou outros temas pouquíssimos falados. Vocês têm uma noção da importância de vocês? Por exemplo, Jô, você tem uma noção da importância sua hoje dentro, não é uma questão de vaidade, mas importância de fato, né, porque quase ninguém tem, às vezes, discutido isso, né? Você tem uma noção exata, né, de quanto que é importante... ter esse olhar diferente que vocês têm através do COFIP?
Sim, é importante e muita responsabilidade, né?
Sim, sim.
E acaba que nós acabamos formando outros profissionais para atuar na área da pediatria.
Sim.
Então, é muita responsabilidade também, não é só saber que é importante e despertar o interesse das pessoas para voltar para a área da pediatria, porque as pessoas vêm inicialmente com interesse no adulto, né, na saúde da mulher, principalmente nessa área da sexualidade, e a gente vê muito pouco profissional interessado na área da pediatria.
Sim.
Então, além de ser importante, além de ser... ter esse cuidado, ainda despertar o interesse das pessoas de virem com a gente, né? Porque é uma área que, se for pensar, é relativamente nova, se a gente pensar em torno aí de uns 10 anos, eu falo da pediatria, mas tem muitos poucos profissionais ainda na área. Mesmo instituições privadas mesmo, são muito poucos fisioterapeutas que têm a capacitação de atender a criança, porque o que atende o adulto, o olhar da criança é bem diferente, né? Então, profissionais que estejam capacitados mesmo para atender a criança são muito poucos ainda. Então, a gente tem que divulgar mais a área e despertar o interesse, porque precisa ampliar esse leque.
Muito bem, muito bem. Eu acredito que o COFIP, né, assim como vocês, tem essa importância enorme dessas abordagens aí. Bom, vocês criaram o COFIP 2017, criaram a primeira conferência ali, que foi um sucesso, E aí o negócio foi crescendo mais do que vocês imaginaram, e aí vocês criaram um monstrinho agora chamado Cufip, onde chega um momento que vocês têm que pensar em próximos passos, né? Você fala, tá, a gente achou que ia ficar naquelas reuniõezinhas dentro de congresso e virou um troço, né, onde existe uma projeção enorme. E aí eu pergunto para a Rita ou para a Cláudia, agora, qual que é o próximo passo do Cufip, né? Quais são os olhares daqui para frente? Porque, assim, com a pandemia, vocês perceberam que dá para fazer coisas online, né? E as pessoas, de fato, participam. Ao mesmo tempo, a gente agora tem um olhar também, né, interno aí para poder discutir dentro da universidade com essas temáticas aí dos aprendizados também que a gente está tendo. Para onde o Cufip vai a partir de agora, Cláudia?
Olha, uma boa pergunta. É o que você falou, nós criamos um monstrinho que está realmente com um corpo grande agora. Esse ano a gente iniciou o Journal Club, que é mensal. A gente está vendo entradas de mais de 100 pessoas mensalmente. O reconhecimento nosso pelo Brasil todo e alguns países da América Latina. E acredito isso, é continuar a dar esse tipo de informação, esse nível de informação. E hoje é com o Comitê de Fisioterapia Pélvica Paulista, acho que ele vai ser sempre, porque foi criado aqui em São Paulo, por nós quatro. E a gente não sabe se isso realmente vai virar alguma mais importante, ou tentar passar isso também para as universidades, esses encontros. Mária ligada à graduação, a Rita também, pós-graduação, quer dizer, eu acho que o mundo da educação, da informação é ilimitado, né? Não sei se a Rita quiser falar alguma coisa a mais.
Eu só ia complementar que eu acho que a gente tem uma visão mesmo, que essa visão de futuro que o William pergunta, o que, que a gente espera mesmo? Eu acho que a gente quer ser referência em fisioterapia pélvica, a gente quer que as pessoas usem como referência esse nosso estilo de trabalho, que é inovador, que é científico, que é sério, e além do Journal Club, além da conferência que a gente já promove, a gente também tem participado muito e organizado eventos de físio dentro de congressos médicos, especialmente na urologia até agora, mas a gente tem buscado outras parcerias, e participar e promover eventos transdisciplinares de diferentes categorias, assim. Eu acho que nosso principal objetivo é inovação e educação dentro da fisioterapia pélvica. E dentro disso a gente vai investindo aí, vendo quanto a gente pode ainda alcançar pessoas. Eu acho que a gente impactar pessoas positivamente e despertar o interesse delas.
Exato. É interessante, porque vocês são evangelizadoras, né, do tema, assim, vamos pensar no tema mais porque assim, né, eu vou soltar algumas profecias para vocês aí, que eu acho que é importante. Primeiro, eu acho que um desafio enorme, né, talvez vocês tenham pensado nisso, é justamente levar para dentro da academia também, né, levar o tema... Provavelmente vocês não tiveram esse contato tão grande, e eu acho que é um desafio que vocês têm, provavelmente, aí. Talvez, né, além do Comitê Paulista, né, de Fisioterapia Pélvica, talvez seja criado daqui a algum tempo por vocês e outras pessoas, já que vocês estão disseminando pelo Brasil todo, talvez a gente veja daqui a algum tempo aí a Aliança Brasileira de Fisioterapia Pélvica. Guarde esse nome, hein? Né?
Porque a Aliança...
Porque a Aliança, na verdade, Aliança, na verdade, é uma nomenclatura muito utilizada na Europa, né? Você tem a Aliança Europeia de Fisioterapia. Sim. Então, assim, eu acho que sai um pouco de sociedade, de associação, e traz um pouco mais essa questão de se aliança mesmo, onde você pode ter universidade, você pode ter instituição, você pode ter profissionais, não fica apenas dentro de um nicho, né? Então guarde aí, aliança, tá bom, meninas?
Eu
falei pra Cláudia, falei, Cláudia, eu acho que o comitê ele tem todo um trabalho interessante, mas ele já não é mais paulista, né? Ele já é um troço, já brasileiro, já, por mais que a gente use o nome paulista por uma questão de estar aqui dentro, mas ele é um negócio nacional, de fato. E aí eu acredito muito nisso. E meninas, eu queria falar para vocês o seguinte: eu acredito muito, né, no trabalho da Bucofib, acompanho desde o início. E aí eu já vou deixar isso já, um convite para vocês, para a gente abordar cada temática das especialidades de vocês. Eu acho super importante falar da criança, falar da sexualidade, falar da mobilidade, falar da fisioterapia pélvica dentro do ambiente hospitalar, né? A gente falar um pouquinho da importância do ensino, na verdade, né? Do nível de ensino que a gente tem hoje, né? A ideia desse nosso primeiro bate-papo é uma intro mesmo, né? Eu falei para a Cláudia, eu acho que o CUFIP cabe a gente ter uma série dentro do Gerocast para falar de fisioterapia pélvica, né? Então, assim, e aí eu deixo aberto para a gente poder fazer esses bate-papos aí, tão ricos como a gente teve hoje aqui, né? E de alguma forma a gente conseguiu fazer um overviewzão aí, literalmente, do que é o CUFIP e do trabalho de vocês também. E aí eu queria já agradecer vocês por esse bate-papo tão, tão rico, né? E eu vou pedir para cada uma de vocês aí deixar um recado final para a gente aí rapidamente. Vamos lá, Cláudia.
Vamos lá. Então, eu queria agradecer essa oportunidade da gente fazer a intro do COFIP aqui contigo e que seja o primeiro de vários, né? Para a gente abordar diferentes temas. E também acho que em nome de todo o COFIP, né, William, assim, também te convidar que nós vamos fazer um terceiro, uma terceira conferência. Exato, que vai ser agora 3 de outubro, e aí você participando como palestrante.
Vamos lá, o ruim de me convidar é que eu vou.
Com certeza, e vai ser um prazer enorme, pela tua expertise, pela Geronto, pela área que você atua. Então, queria agradecer, meninas, é com vocês agora.
Bom, queria agradecer também, Williams, pelo espaço, pelo reconhecimento do nosso trabalho. Vai ser um prazer ter você conosco na terceira conferência, que tem um tema que tem muito a ver com o seu trabalho, que são as disfunções pélvicas no processo de envelhecimento. A gente tem certeza que vai ser um grande sucesso por todas as pessoas que a gente está tentando envolver. E agradecemos o espaço e estamos à disposição para próximos bate-papos e aquilo que você julgar que é importante divulgar. Tá bom? Obrigada.
Muito obrigada, Ritinha. Mari?
Então, eu queria agradecer, né, muito a oportunidade. Esse espaço para a gente é muito importante para a gente fortalecer e cada vez mais nos motivarmos, né, para a gente continuar esse trabalho que a gente faz com bastante carinho e seriedade. Eu queria agradecer a parceria, né, você, além de ser um amigo, né, uma pessoa muito querida, você é um excelente profissional e ter você com a gente é extremamente importante, né, para a gente continuar aí nosso trabalho e colocar o COFIP à disposição e aproveitar publicamente e agradecer as minhas amigas aí que agora eram colegas e agora viraram amigas e a gente formou esse super time motivado para seguir adiante com os nossos objetivos. Obrigada.
Muito bom, muito bom. Meninas, bom, eu quero agradecer, né, a oportunidade desse bate-papo tão rico que a gente teve aí. Acredito que a gente vai ter outros encontros e agora fazer separado, inclusive, né, onde a gente vai conseguir fazer com vocês aí com cada tema também, né, abordando aí o tema da criança e tal. Eu acho super, super importante, super relevante também. Eu acho que só ficou faltando a Jô somente para dar o nosso final aqui. Jô, por favor, fique à vontade.
Então, William, acho que as meninas já falaram tudo aí, eu fiquei por último. Mas agradecer você pela oportunidade de expor a COFIP e divulgar, né, o nosso trabalho e os nossos interesses em diversos contextos aí da fisioterapia pélvica e pelas parcerias durante os eventos passados e futuros que nós temos planos, né, previstos. E realmente, obrigada.
Eu que agradeço, Jô, eu que agradeço. Meninas, muito obrigado pelo bate-papo. Jô, vamos explorar esse universo infantil, acho super importante. Mari, a gente vai falar um pouco sobre a questão da sexualidade, você é uma pessoa que é super referência aí no tema aí, e a Cláudia, tudo que envolve assoalho pélvico também, uma baita de uma referência. Muito obrigado por esse bate-papo. Acredito que o Gerocast deve ir ao ar ainda entre hoje e amanhã, vou tentar já editar e colocar no ar. E aí eu vou fazer um convite para vocês, né, para a gente poder fazer essa série sobre o COFIP aí, abordando aí quais são os pilares que o COFIP hoje aborda dentro da questão do assoalho pélvico, como que é importante isso também. Né? Muito obrigado, meninas.
Obrigada
a
você. Obrigada.
É isso aí, gente.
Obrigada, gente. Obrigada.